DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, realizou-se hoje a primeira reunião do Conselho de Estado, convocada pelo presidente Daniel Chapo e que contou com a presença de Venâncio Mondlane. Mas as autoridades judiciais poderão vir a retirar-lhe a imunidade, o que significaria também a perda do cargo de Conselheiro de Estado.
Nada obsta que a qualquer momento do decurso do processo em sede do Tribunal ou em sede do Ministério Público seja necessário se retirar a imunidade de Venâncio Mondlane.
Ainda em Moçambique, a lei da comunicação social está a ser revista. Se a lei for aprovada, os órgãos estrangeiros, como a DW, apenas poderão ter 2 correspondentes. Uma proposta criticada por jornalistas.
2 pessoas não conseguem dar-nos uma ideia do que esteja a acontecer em Moçambique. Acho que esta linha, no mínimo, deve ser excluída.
E em Angola, a ativista André Miranda continua detido numa esquadra policial há mais de 1 mês. Defensores dos direitos humanos denunciam a ilegalidade desta medida.
O André Miranda continua na esquadra do Canditon. Isso constituiu grandes violações dos direitos do detido.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW, edição Brahim Adarame, apresentação António Cascais. Boa noite. O político moçambicano Venâncio Mondlane, segundo mais votado nas presidenciais de 2024, tomou hoje posse como membro do Conselho de Estado em Maputo. A entrada resulta da Constituição, que reserva um assento ao segundo candidato mais votado. Os 21 membros do Conselho de Estado têm o mandato até 2029. Os detalhes com Silaide Mutemba.
Analistas consideram que a presença de Mondlane no Conselho é um ganho para a democracia, sinalizando pluralismo e podendo reforçar a agenda de pacificação. Mas deixam um alerta. A posse não apaga os processos judiciais em curso. No que diz respeito a imunidades, os membros do Conselho de Estado beneficiam de proteção pelas opiniões e votos emitidos no exercício das funções, bem como de regras específicas para detenção e processamento criminal. No entanto, essas imunidades não são absolutas. Se houver avanço relevante no processo judicial, a lei prevê que o Conselho possa deliberar a suspensão de funções para permitir o normal seguimento do caso. Ou seja, segundo o jurista Ivan Maus, Mondlane está no Conselho de Estado, mas pode vir a ser julgado pelos fatos que lhe são imputados.
Nada obsta que a qualquer momento do decurso do processo em sede do Tribunal ou em sede do Ministério Público, se entenda que por razões de garantir com que o processo ocorra sem nenhum sobressalto, seja necessário se retirar a imunidade de Venâncio Mondlane.
Para o analista político Ernesto Júnior, o debate vai para além da imunidade.
Caso haja elemento para que seja julgado, será julgado num outro fórum, porque ele já goza de um fórum privilegiado, tão simples quanto isso. Por causa de ter este fórum privilegiado, eles não têm mais a prerrogativa de recorrer àquilo que são as suas sentenças.
Quanto ao ato de posse, Ivan Maus considera que é um ganho democrático, pois Mondlane terá agora um espaço para propor ideias.
O nosso Mondlane pode dar o seu contributo, apesar de as contribuições são ditas ou que são oferecidas junto do Conselho de Estado pelos seus membros, não são vinculativas à pessoa do Presidente da República. Ele muitas vezes só tem de ouvir e perceber que são opiniões meramente persuasivas, com vista a assessorá-lo, com vista a apoiá-lo.
Já Ernesto Júnior vê incoerência na decisão, tendo em conta o percurso recente de Mondlane. Embora reconheça que o político tem poucas alternativas, não participa no diálogo nacional, nem tem assento no parlamento, o analista lembra que Mondlane criticou no passado dirigentes que aceitaram tomar posse e sentar-se à mesa do diálogo.
Os verdadeiros democratas aceitam com que os outros façam as suas escolhas políticas.
Agora, a grande questão é: como se vão posicionar os membros do Conselho de Estado caso Mondlane tenha de responder criminalmente? De Maputo para DW, Slide Mutemba.
E ao estar presente na primeira reunião do novo Conselho de Estado, Venâncio Mondlane revela dispor de um enorme sentido de Estado ou de um enorme sentido de oportunidade, para não dizer de oportunismo. Muitas respostas já foram colocadas no Facebook da DW, uma delas de Dino Coça. Ele é de opinião que isso mostra que VM7 tem sentido de Estado e mais. ele não deve abdicar do que a posição constitucional lhe confere. Outra opinião contrária de Pedro Orlando, ele diz: claro que Venâncio Mondlane foi para lá por oportunismo. Nunca reconheceu o Estado vigente e nem o seu chefe. Como é que foi à posse e à reunião do órgão que não reconhece? Foram dois dos muitos comentários que já foram postados no Facebook da DW. Venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O partido moçambicano Anamola, criado por Venâncio Mondlane, precisa de cerca de 10 milhões de meticais, 134 mil euros, para a realização do primeiro Conselho Nacional em setembro na província de Sofala, disse hoje o ex-candidato presidencial. Segundo o político moçambicano, a reunião do partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo, Anamola, que será realizada na cidade da Beira, em Sofala, centro de Moçambique, vai acolher mais de 500 pessoas entre os dias 20 e 22 deste mês. Ainda em Moçambique, o CIP, o Centro de Integridade Pública, exige o afastamento do ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. Em causa está um concurso público polémico lançado em julho pelo Instituto de Algodão e Oleaginosas. O concurso previa a contratação de serviços para uma plataforma digital destinada às cadeias de valor. Segundo Milagrosa Kalang, pesquisadora do CIP, o processo de contratação pública terá ainda violado vários procedimentos legais.
Os concorrentes tinham de apresentar um capital social igual ou superior ao montante estimado no concurso. O montante estimado no concurso era de 130 milhões. E esta empresa, de acordo com aquilo que foram as nossas investigações, tem um capital social de 1 milhão de meticais. Um valor bastante irrisório para aquilo que é o valor do concurso, que estava avaliado em 130 milhões. Outro aspecto tem que ver com a experiência. Exigia-se uma empresa experiente na área, mas esta empresa ela foi constituída 4 meses antes do lançamento do concurso. A empresa foi constituída com objeto social e corresponde exatamente àquilo que o concurso viria a exigir. Outro aspecto que o documento colocava como critério de elegibilidade é a questão de ser uma empresa que apresenta uma faturação mínima dos últimos 3 exercícios fiscais, o que para o caso desta empresa não seria possível.
E em Portugal, 41 estudantes guineenses continuam retidos no aeroporto de Lisboa, apesar de terem visto de estudante válido e matrícula confirmada em universidades portuguesas. As autoridades exigem documentação adicional até sexta-feira, sob pena de repatriamento para a Guiné-Bissau. A Associação de Estudantes da Guiné-Bissau denuncia a situação e exige a libertação imediata dos jovens. Ademir de Carvalho, representante da associação, falou à DW África.
É muito lamentável. Não se pode continuar a reter as pessoas desde quinta-feira. Esses grupos de estudantes estão inscritos nas universidades portuguesas. Tem um documento que vem comprovando que efetivamente são estudantes de uma certa universidade ou faculdade. O porquê desses estudantes estão a ser barrados até agora no aeroporto de Lisboa? Provavelmente, o mais tardar até quinta ou sexta-feira, vão ser repatriados para a Guiné-Bissau.
Estudantes guineenses retidos em Lisboa enfrentam risco de repatriamento. Este é um tema que vamos aprofundar no Jornal da Manhã de manhã.
DW Deutsche Welle.
1 de setembro de 2025, estão de facto com a DW Jornal da Noite. A lei de imprensa moçambicana, em vigor desde 1991, vai ser revista e passará a chamar-se Lei da Comunicação Social. Entre as principais novidades estão a criação de uma autoridade reguladora, a introdução da carteira profissional de jornalista e novas regras para a atuação da imprensa estrangeira. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
As discussões sobre a proposta arrancaram esta segunda-feira nas províncias envolvendo jornalistas, provedores de serviços de radiodifusão e outros profissionais da comunicação social. Mendes Mutenda, diretor de Informação e Comunicação do Gabinfo, explica os objetivos.
A lei de imprensa que ora está em vigor é uma lei que tem mais de 30 anos e está de alguma forma desfasada da nova realidade. Estou a falar da realidade tecnológica. Por exemplo, há 30 anos nós não tínhamos aquilo que chamaríamos mídia digital, mas hoje nós temos. Então é para acomodar esses interesses todos e a dinâmica do setor como uma indústria.
Um dos pontos mais polêmicos é a alteração das regras para correspondentes estrangeiros. A atual lei, Lei 18/91, de 10 de agosto, não estabelece limites. Já a nova proposta, no artigo 22, fixa um teto de apenas 2 correspondentes por cada órgão de comunicação estrangeiro. Para o jornalista Rafael Machalela, baseado em Maputo, esta limitação reduz a capacidade de cobertura internacional sobre Moçambique.
2 pessoas não conseguem dar-nos uma ideia do que esteja a acontecer em Moçambique. Acho que esta linha, no mínimo, deve ser excluída.
Também o jornalista Amada Abubakar, do jornal Equal em Nampula, discorda da medida. Para ele, menos correspondentes significaria menor capacidade de investigação e verificação, com risco de conteúdos menos rigorosos.
Estamos a abrir espaço para esses órgãos especularem. Se for acreditado um jornalista no Maputo, ele não estaria em condições de fazer cobertura todo o país.
Moçambique enfrenta desafios recorrentes, como ciclones, cheias e, desde 2017, uma insurgência armada no norte que já provocou deslocamentos em massa e uma grave crise humanitária. Abubakar alerta que a restrição à imprensa internacional pode ter impacto direto na mobilização de ajuda.
Se nós decidirmos por diminuir isto, também vai, consequentemente, diminuir o debate, a atenção sobre Moçambique.
Outro efeito apontado pelos críticos ao impacto na vida dos jornalistas moçambicanos atualmente ligados a órgãos internacionais. A nova lei poderá empurrá-los para o desemprego.
São as filas de desemprego que no ano passado, até março deste ano, colocaram o país a arder, permita-me dizer assim. Então, queremos que mais pessoas engrossem da linha de desemprego? Parece-me que não.
Face às críticas, o governo esclarece que o limite de 2 correspondentes aplica-se apenas a jornalistas estrangeiros enviados por órgãos internacionais. Os moçambicanos poderão continuar a trabalhar para a imprensa estrangeira desde que credenciados, referiu Mendes Mutenda, diretor de Informação e Comunicação do Gabinfo, falando a jornalistas no Niassa.
Não há nenhuma redução de correspondente estrangeiro. Deve ficar claro o que estamos a dizer é, se um órgão quer enviar estrangeiros para Moçambique, devem ser 2. Então, os moçambicanos, eles podem corresponder aos órgãos estrangeiros, bastando, nesse caso, serem credenciados para o efeito.
Delfim Anacleto, DW.
E vamos a Angola, onde o ativista André Miranda, que a 28 de julho foi detido pela polícia durante uma manifestação dos taxistas contra o aumento do combustível, continua preso na Esquadra 19, no bairro luandense de Catinton. Uma vez que André Miranda se encontra oficialmente em prisão preventiva, por lei, ele deveria ter já sido transferido para uma penitenciária e não poderia ficar detido numa esquadra. A situação do ativista e, sobretudo, da família é considerada dramática pelos defensores dos direitos humanos. E é sobre este caso que queremos falar agora com o ativista angolano Pedro Paca, coordenador da Organização de Direitos Humanos Movimento Fúria 99, como descreveria Pedro Paca a situação do ativista detido há mais de um mês?
A situação do André Miranda até esse momento é uma situação bastante crítica, porque ele está diante de uma detenção arbitrária. Ele foi primeiramente considerado como desaparecido, fizemos a procura e no dia 31 chegou-se à conclusão que ele havia sido detido durante os acontecimentos da greve dos taxistas. E ele foi ouvido no dia 31 no juiz de garantia e soubemos que foi aplicada a medida de prisão preventiva. Por lei, ele foi conduzido para uma prisão, não continuar numa esquadra policial. Mas o que assistimos até o momento, que o André Miranda continua na esquadra do Canditon, isso constituiu grandes violações dos direitos do detido.
De que crimes é acusado André Miranda?
Sempre dizem que crime de terrorismo, vandalismo e apologia ao crime. São esses os crimes que a maioria, nesse momento, que foram acusados todos que participaram dos acontecimentos da greve dos taxistas.
Essas acusações têm algum cabimento?
Não há qualquer cabimento para essas acusações. Porque nós acompanhamos as lives do André Miranda a partir do Facebook. Ele esteve simplesmente a fazer live com o seu telefone. Vimos as lives e não houve insurgência com as autoridades. O telefone do André Miranda continua nas mãos das autoridades. E, primeiramente, nas primeiras semanas, a conta do André Miranda do Facebook continuava ativo, mas nesse momento a conta foi bloqueada. Mas houve, sim, as lives que provam que André Miranda esteve simplesmente a fazer filmagem, não participou de qualquer vandalismo.
Sabe-se que a família de André Miranda está a passar por momentos difíceis. Quais as principais dificuldades?
As principais dificuldades é a dificuldade de alimentação. O André Miranda vive com uma esposa e uma filha recém-nascida. A mulher está a passar por muita dificuldade para comprar as coisas para manter a criança, comprar os leites, fraldas, sabonetes e a alimentação. E também no caso de poder a alimentação do próprio preso, para fazer a alimentação do próprio preso, os transportes, então está a tornar-se meramente difícil.
Vocês tiveram a oportunidade de estar com ele, de o visitar? Ele tem acesso a apoio jurídico? O que é que me podes dizer sobre isso?
Particularmente não estive, mas a família sempre faz a questão de fazer o acompanhamento das recessões. E a questão do acompanhamento jurídico, tivemos nessa senda atrás do advogado para poder acompanhar a situação do André Miranda. Depois de alguns dias, um advogado disponibilizou-se. Mas só que, infelizmente, desde a assinação que foi assinada à procuração, o mesmo não aparecia para fazer a defesa como se deve. Portanto, a família achou conveniente procurar-se uma outra pessoa para fazer a defesa. Então, durante esse tempo, foi essa luta que tivemos juntamente com a família, até que conseguimos uma outra advogada. Nós, como Movimento Fúria 99, estamos sempre atrás desse processo e temos estado em contato com a família, mas não é suficiente. As organizações de direitos humanos de grande estrutura ou envergadura devem meter mão nesta situação. As organizações de direitos humanos a nível nacional, já fossem organizações de boa fé, acredito que não haveria necessidade de ativistas de Angola passarem em situações de mendicidade.
Palavras do ativista Pedro Paca, coordenador da organização Movimento Fúria 99. Note-se que o movimento, através das redes sociais, apela à solidariedade de todos para ajudarem a esposa do ativista detido.
DW Notícias.
Na República Centro-Africana, o principal opositor político, Anicet Georges Dologuilé, anunciou hoje que renunciou à nacionalidade francesa para poder candidatar-se à eleição presidencial de 28 de dezembro de 2025. A Constituição exclui as eleições presidenciais, os candidatos binacionais ou multinacionais. ONU, preocupada com o aumento das violações dos direitos humanos no Burundi, entre janeiro de 2024 e maio de 2025, organizações da sociedade civil do Burundi, país da África Oriental, documentaram pelo menos 200 casos de violência sexual e outros, segundo um comunicado da Agência para os Direitos Humanos das Nações Unidas, ONU.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ao estar presente na primeira reunião do novo Conselho de Estado, Venâncio Mondlane revela sentido de Estado ou oportunismo. Muitas respostas, vamos ler apenas umas poucas. Flávia Dabiu escreve, na minha opinião, Venâncio Mondlane tem sentido de Estado. Diniz André Júnior, de Acama, liderou a maior guerra civil após a independência, mas teve imunidade. Lafu Baldé, para mim, é uma grande chance para a reconciliação do povo moçambicano com Venâncio Mondlane e Daniel Chapo a evitarem mal-estar entre eles. E assim termina este Jornal da Noite da DW África. Boa noite, é o voto de António Cascais, como sempre, em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.